Mas elas de volta na Popular FM com a parceria da loja Casarão Verde, que está com a temporada do jeans. Muitas ofertas, promoções na loja Casarão Verde. Também Univates, investir em você é uma grande ideia. E doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende em Teutônia e Lajeado. Nossa convidada nesta tarde é a psicóloga Fernanda Marques. Vai lá, Miriam, guardou a pergunta?
Eu ia só comentar, falando desses ciclos, né, que eu sempre digo comigo e com as pessoas ao meu redor que quando eu tô num momento difícil, eu sempre digo assim, bom, uma coisa certa na vida, nada é pra sempre, nem as coisas ruins, nem as coisas boas, porque às vezes isso até é um pouco triste, porque quando tu tá num momento feliz, tu pensa assim, por que eu vou pensar em algo triste, né? Não, mas eu penso assim, bom, né, calma, muito acaba nessa hora, o mundo não é só isso, né, daqui a pouco a roda gira de novo, né, então é um consolo que, assim, eu achei um jeitinho de passar pelos...
Eu acho que é interessante também a gente falar, assim, dos sinais de uma baixa autoestima, porque às vezes a pessoa pode estar com a sua estima em baixa e não se dá conta disso. Tem alguns sinais que você pode destacar, assim...
É, eu acho que tem um pouco das coisas que a gente vem comentando, né? De a pessoa não tá satisfeita com o emprego e também não fazer nada para sair do emprego. Não tá satisfeita com o relacionamento. Ela não tá satisfeita com alguma coisa e ela não fazer nenhum movimento para sair, né? Também é um ponto de alerta. É pensar, eu me olho no espelho, eu gosto do que eu vejo. Né? As pessoas que estão ao meu redor são meus amigos, são pessoas que são positivas, que me elogiam, que estão presentes ou têm outros interesses. Né? É avaliar um pouco das coisas que estão ao redor, assim, né?
E como a gente pode melhorar a autoestima? Você tem, claro, a terapia é uma das formas, esse processo de autoconhecimento, de autoanálise. Mas aquela pessoa que por conta, ela deseja ir trabalhando isso dentro dela, o que pode ajudar?
Eu acho que estar ao redor de pessoas que são positivas também ajuda. Né? Se tu tá com pessoas onde é que elas só reclamam da vida...
A tendência é reclamar também.
É. Então, estar do lado de pessoas positivas, de pessoas que, como a gente costuma dizer, te empurram pra frente, né? Pensar em coisas, em ter projetos, né? Projetos de vida também é muito importante, né? Tu ter focos, tu ter coisas com as quais se preocupar.
Na verdade, também é aquele motivo que te faz acordar todos os dias, que faz valer a pena sair da cama, acordar.
Isso mesmo.
Aquele sonho, aquele projeto, aquela ideia.
Eu acho que quando acaba esse sonho, né, daí pode ser o momento mais triste da vida da pessoa mesmo, né? Quando ela não sabe por que que tá levantando, por que que tá trabalhando, ou simplesmente começa a pensar, por exemplo... em suicídio, isso já é depressão? A gente já tá... A autoestima pode desencadear um processo de depressão, por exemplo, a falta de autoestima?
Pode. Eu acho que quando chega ao ponto da pessoa não saber por que que ela tá, como tu disse, não saber por que que ela tá levantando de manhã, né? Qual é o meu motivo de estar viva, né? E que, eu estando aqui ou não estando aqui...
Não muda nada.
Não muda nada, é muito preocupante.
E aquela pessoa que aceita ser xingada, por exemplo, pelas pessoas próximas dela, ela pode estar com algum problema de autoestima também?
Com certeza. Né? Como a gente falou das relações abusivas, né? A pessoa que ela aceita ser tratada dessa forma é que ela, de alguma forma, ela acha que ela merece. Ou que, enfim, tem alguém ali que é superior... Né, e que pode a tratar dessa forma, então ela acaba se sentindo, não é confortável, mas ela...
Acomodada,
se acomoda, exatamente.
Se acostuma com aquela situação. Agora, acho interessante esse ponto que você puxa, Miriam, porque a gente sabe que os números de pessoas depressivas, os índices, aumentam muito, né? E se a gente for observar, assim, existe um vamos dizer assim, uma sensação de que às vezes é meio, ao mesmo tempo que nas redes sociais só aparecem as coisas boas, no âmbito assim da vida, dos relacionamentos, as pessoas têm muito esse hábito de reclamar. Então parece assim que às vezes estar feliz, comemorar uma conquista, não é digno ou vai gerar inveja, e a pessoa acaba reprimindo aquilo e acaba expondo as coisas negativas, multiplicando esses sentimentos negativos, e isso vai contagiando outras pessoas, vai contagiando ambientes, e quando vê, daqui a pouco, a pessoa entra nesse círculo e não encontra mais aquela felicidade no dia a dia.
É, isso é uma questão bem complicada, né? Porque acaba se tornando, como tu disse, um círculo vicioso.
É quase um hábito.
É, e isso faz parte da rotina, a pessoa já não percebe mais que tá fazendo coisas boas ou que tem coisas boas, né? Tem coisas positivas, ela acaba se afundando nesse mundo de coisas negativas. Então, isso é muito perigoso, porque pode levar realmente a um quadro depressivo, né? A pessoa pode entrar em situações mais críticas.
Aceitar, por exemplo, como tu disseste antes, um emprego que não tá te fazendo bem. Porque também a gente ouve muito, assim, as pessoas dizem que o que importa é ser feliz. Eu também acho que o que importa é ser feliz, mas assim...
Mas às vezes a felicidade, este ser feliz, não é exatamente o ser feliz que tu sonha, não é no meio do mato, sem condições de comprar um alimento, sem condições...
Isolado porque do mundo, né?
Exatamente, né?
E aí eu sempre fico pensando, quando eu escuto essa frase, assim, que o importante é ser feliz, eu digo assim... Quem consegue ser feliz o tempo todo, né? E tu ter essa habilidade de reconhecer que tu tá num momento ruim e tu ter que mudar, por exemplo, e saber que isso leva um tempo, que toda mudança leva um tempo. Às vezes a pessoa diz, agora de maquiagem, acho que é um bom exemplo, né? Muitas mulheres usam, tem na maquiagem, assim, uma forma de demonstrar sua beleza, seu cuidado pessoal, mais do que uma super produção, aquele cuidado, vamos dizer assim, né? Aí a pessoa diz assim... A partir de tal dia, eu vou começar a cuidar de mim, vou começar a me maquiar. Aí, durante 2 semanas, funciona perfeitamente, né? E aí, começa a acontecer
depois
alguma coisa.
Depois começa a ficar estressante,
e aí, a pessoa desiste.
Levantar 10 minutos antes.
É, daí, a pessoa desiste daquela nova rotina, né? Eu não tô satisfeita com o meu trabalho, mas eu tentei, não consegui, então desisto.
Eu acho que o que acontece muito é que as pessoas colocam a felicidade em alguma coisa ou em alguém. Colocam na mão de alguém a felicidade. Não, porque se eu conquistar aquela pessoa, eu vou ser feliz.
Se eu comprar meu
carro
novo...
Se eu comprar o carro, eu vou ser feliz. É. Se eu comprar aquela roupa, se eu...
Algumas vocês acham que isso existe ainda nos dias de hoje?
Existe.
Alguém coloca uma meta
eu acho
desse
que
tipo,
sim.
Assim?
Mas
eu
talvez não necessariamente a pessoa coloque desta forma. Mas eu acho que na hora de buscar um determinado objetivo, o foco se volta para isso. Eu preciso trabalhar, eu preciso isso, aquilo para eu conseguir... a tão sonhada casa, para eu conseguir realizar aquele sonho, e aquilo vai me deixar feliz. E aí a pessoa entra tanto naquela rotina e naquele foco, que no momento que ela consegue essa casa, realizar esse sonho, ela não consegue ser naturalmente feliz com
aquela
conquista.
Até tem uns dizeres que dizem, né? Que mais ou menos nesse sentido, que a felicidade não está...
No ponto de chegada.
No ponto de chegada, mas sim na caminhada em si.
É, e eu rebato isso perguntando, o que é a felicidade?
Então, é ser feliz para você.
O que é ser feliz? Né? Porque às vezes as pessoas, como vocês estão comentando, às vezes as pessoas colocam o objetivo lá em algo lá longe, mas não percebem que a caminhada, que tu tem que sentir prazer no que tu tá fazendo.
E aí a minha felicidade fica lá pro dia que eu me aposentar, né? Ah. Aí eu vou viver 2/3 da minha vida infeliz pra ser feliz lá com 70 anos.
E aí
ou 80 agora.
E aí como...
Tô capaz nem chegar. Vamos abolir esse negócio de ser feliz quando se aposentar.
Literalmente.
Porque pode ser que ninguém mais vai ficar feliz, tá?
E aí, pegando esse exemplo, né? A pessoa trabalha a vida inteira pra ser feliz quando se aposentar. Quando se aposenta, o que vai fazer?
Não sabe
não
mais
tem
como
planos
ser feliz.
Né? Eu trabalhei minha vida inteira, o que eu vou fazer agora? Né? Então, colocar objetivos muito altos, né? Achando que tu vai buscar a felicidade, também acaba sendo frustrante, né?
É possível ser feliz sentando no pátio, tomando chimarrão, contemplando a natureza?
A pergunta seria assim, por que a gente tem simples, que ter, né, tudo do melhor o tempo todo, né? Conversando com as pessoas assim com quem eu convivo, a gente fala assim, olha, a impressão que eu tenho é que não, a gente não vai conseguir tudo o tempo todo, né? Então, horas a gente vai dar conta muito bem do trabalho, horas a gente vai dar muito bem conta da família e dos filhos, mas em algum momento alguma coisa fica para trás, a gente não deveria se depreciar por isso, né? Por que a minha casa tem que ser a maior, a mais bonita, ou o meu carro tem que ser o mais novo, né? Essa coisa da gente se culpar por não estar atingindo o máximo sempre. É uma das fontes de tristeza e baixa autoestima, eu acho, também.
É um dos pontos de reflexão, né? De autoanálise, de autoconhecimento. Fernanda, muito obrigada pela sua disponibilidade.
Já acabou?
Já estourou o tempo todo. O comunicador de hoje à tarde já deve estar ali estressado porque a gente passou da hora. Mas foi bom, foi importante. É um assunto que eu acho que é importante para todas as pessoas, né? Porque mesmo quem está com a autoestima em dia... precisa desse fôlego, dessa motivação para continuar
reforço.
Bem.
Obrigada pelo espaço, muito obrigada pela conversa, né? Foi bem, bem interessante e bem produtivo.
Mas elas voltam no próximo sábado. Um ótimo final de semana a todos.